Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. Estamos mais uma vez aqui com vocês, agradecidos ao seminário pela oportunidade de levar o Evangelho, de levar o estudo da Palavra do Senhor para todos aqueles que querem cada vez mais se capacitar para se tornar um obreiro, uma obreira aprovada pelo Senhor e fazer com que o nome do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado onde quer que nós possamos ir. Então, dando continuidade aos estudos no Evangelho de João, nós estamos ainda debaixo da ideia do contexto, né? Do que está em órbita ao redor do Evangelho de João, que possa nos ajudar a entender e a definir bem as características desse evangelho e também entendermos ao fazer a leitura muitas coisas que podem nos auxiliar na interpretação e na compreensão do evangelho de João. Então, nós queremos aqui colocar algo importante que é justamente o propósito do livro. O Evangelho de João é muito interessante porque ele mesmo diz o seu propósito. Está lá em João capítulo 20, versículo 31, quando João vai dizer: esse Evangelho foi escrito para que creiais que Jesus é o Cristo, ele é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Esse é justamente o propósito do livro. Faz com que possamos ver em todo o decorrer da escrita do Evangelho, do conteúdo, da narrativa do Evangelho, essa parte magnífica dizendo que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É justamente no capítulo 1 que nós encontramos uma declaração muito valiosa, onde diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória do unigênito do Pai no nosso meio. Então isso é uma bênção grandiosa e confirma que Jesus é o Cristo. Provavelmente esse propósito vai ao encontro da necessidade daqueles receptores iniciais do Evangelho, que provavelmente estava sendo submetido a uma provação quanto à crença em Jesus Cristo. Muitas doutrinas estavam surgindo e muitas interpretações incorretas sobre Jesus, o Filho de Deus, estava sendo fomentada, e para isso o Evangelho vem justamente atender para tirar qualquer dúvida dos irmãos nesse sentido. Um outro propósito, uma outra característica que nós podemos ver no Evangelho de João é que João conhecia muito bem os evangelhos sinóticos que nós já falamos, Mateus, Marcos e Lucas, esses evangelhos sinóticos que têm um olhar assim pela mesma perspectiva, João já conhecia. Então ele vai escrever o seu evangelho a fim de fazer com que haja uma contribuição que possa complementar ou suplementar o que já foi dito. Então ele traz de uma forma singular os registros da vida do Senhor de uma forma que ajude até a entendermos os outros evangelhos. Então essa característica singular do Evangelho de João reforça esse propósito. Por exemplo, João forneceu grande quantidade de material que não havia sido registrado em outros evangelhos. Então, isso é algo importante. Segundo, muitas vezes ele forneceu informação que nos ajuda na compreensão de acontecimentos nos sinóticos. Então, como eu falei, ele vai escrever o Evangelho de João e vai nos fazer entender algumas outras situações que os outros evangelhos colocaram. Né? Nós podemos ver, por exemplo, o ministério de Jesus na Galiléia. Né? Eles dão a entender que Jesus exerceu um ministério anterior a esse. A gente vê isso, por exemplo, Mateus capítulo 4, versículo 12, Marcos capítulo 1, versículo 14. E aí o que acontece? João complementa essa resposta com informações sobre o ministério anterior de Jesus na Judéia. Nós vamos encontrar isso lá no capítulo 3, e também no capítulo 4. Então, assim, você vê no Evangelho de João um serviço que Jesus fez anterior ao que foi citado em Mateus capítulo 4 e Marcos 1, onde ele já estava atuando tanto na Judéia quanto em Samaria. Em Marcos capítulo 6, por exemplo, versículo 45, Jesus alimenta 5 mil pessoas. Jesus fez com que os seus discípulos atravessassem o mar da Galiléia e se dirigisse a Betsaida. João vai dizer qual foi a razão disso. Então é importante a gente perceber a importância, o valor do Evangelho de João. As pessoas estavam por aclamar Jesus, né, como rei, por causa dos milagres que eles estavam fazendo, da multiplicação dos alimentos, e aí ele estava evitando os esforços do povo que estava sendo erroneamente motivado. Então, Jesus não deveria ser rei por causa do seu milagre. Deveria ser rei justamente por causa de ser o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós vemos outra situação onde o propósito do Evangelho de João é bem colocado, né? João é o evangelho mais teológico de todos. Isso fica muito claro, porque ele no seu prólogo, no capítulo 1, né, ele vai trazer informações bastante robustas sobre a ação de Jesus na vida das pessoas. Inclusive, né, tem uma religião muito famosa aí que altera essa situação, onde vai dizer que Jesus é podemos dizer assim, um Deus abaixo de Deus. E isso é interessante que João vem combatendo essa questão, mas infelizmente por uma cópia muito recente, essa religião se coloca e impõe uma informação incorreta sobre Jesus. Nós encontramos, por exemplo, a própria ideia espírita, né, que vai declarar que João, ao dizer que Jesus era Deus, eles vão declarar que isso é apenas uma opinião de João, né? E na verdade, eles vão dizer que não podemos considerar a existência da natureza divina em Jesus. Então, nesse ponto, nós encontramos no Evangelho de João, okay, um testemunho de suas obras como prova da sua divindade. Né? No capítulo 10, versículo 37, 39, capítulo 14. Né? Então, apesar dos espíritas citarem a Bíblia, eles não creem na sua inspiração. E nesse ponto, a gente termina tendo que parar a discussão, porque se alguém não acredita na inspiração das Escrituras, o que mais dizer, né? Então, João traz a doutrina da divindade do Senhor fundamentada em várias partes do próprio Novo Testamento, né? Nós temos isso, por exemplo, lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O próprio João, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 20, vai dizer: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conhecemos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha que declaração grandiosa. Então, nesse ponto, a gente começa a perceber a importância desses relatos de João, porque esses registros faz com que nos dê segurança de que Jesus é, de fato, o Filho de Deus, que Jesus é o escolhido, o Cristo, para nos dar a salvação. E nós precisamos estar sempre atentos a isso, sempre prontos para observar essa oportunidade que João traz a partir do seu evangelho. Então, nesse ponto, a gente pode ver que o evangelho de João é algo que nos ajuda a entender a importância do Senhor, a importância dele dizer que essas coisas foram registradas para que nós creiamos que Jesus é o Cristo. Então, esse propósito primário, né, de que Jesus é o Cristo, vai justamente nos dar a importância de ver, de ver o valor que a nossa fé deve realmente desenvolver-se. Né? Por exemplo, a palavra crer ocorre mais ou menos 100 vezes no Evangelho. Os sinóticos empregam menos da metade das vezes. Então veja o quanto o Evangelho de João é interessante. Porque enquanto mais de 100 vezes, ou quase 100 vezes, ele coloca a palavra crer, isso é o dobro de todos os outros três evangelhos. Então, João compôs o seu evangelho para nos dar razão para a nossa fé. Nossa fé que em Cristo Jesus se torna salvadora. E a partir do momento que em Cristo Jesus nós colocamos a nossa fé de que ele é o Filho de Deus, o nosso Salvador, nós estamos prontos para receber justamente o dom da vida eterna, citado lá no capítulo 1, versículo 12, né? Onde ele vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, e aqueles que receberam, ele deu o dom de ser chamado Filho de Deus, de ser reconhecido como Filho de Deus e, consequentemente, ter a vida eterna. Então, nós podemos ver o quanto é importante essa ideia de defender as Escrituras e de ver o valor do Evangelho de João, porque ele traz Jesus como o Messias, aquele que foi profetizado, aquele que foi citado pelos profetas e que se coloca como o Salvador do mundo. Então, João organiza todo o seu evangelho em torno justamente desse sinal de que Jesus, o Messias, profetizado no Antigo Testamento, é justamente o Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que nós devemos referendar para todas as pessoas que desejam a salvação. Então, quando você lê no capítulo 20, versículo 31, essas coisas foram escritas para que você creia que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, essa é a nossa intenção. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Até mais.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 8133-425269.